Segunda-feira, 19 de maio de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Veja os destaques de hoje. Semana começa com pressão na arroba do boi gordo em São Paulo. Perspectiva de superávit global na produção de açúcar limita movimento de alta nas bolsas. Café encerra a segunda-feira com valorização de mais de 2%. Milho, que já estava pressionado com a chegada da safrinha, sente impacto do caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Falta de novidades no mercado da soja deixa Chicago com um movimento tímido e poucas mudanças. E agora o mercado do boi gordo. Cotação do boi gordo segue em queda em São Paulo. Segundo a Scott Consultoria, os frigoríficos estão fora das compras. Também a Scott apurou que houve aumento na oferta de animais, ao mesmo tempo que houve um enfraquecimento no escoamento de carne bovina no atacado. Com isso, a cotação do boi gordo e da novilha acabou caindo R$ 3,00 por arroba. O boi gordo, o boi comum, recuou para R$ 308,00 em São Paulo e a novilha R$ 290,00. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 14 tiveram recuo nos preços. Vamos ver algumas dessas praças com mudanças, com queda nas cotações. Destaque para o Triângulo Mineiro, perdeu aqueles R$ 300,00, R$ 290,00 é o novo preço. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, R$ 300,00. E no sudeste do Mato Grosso, R$ 302,00, todas as praças em queda. Muito bem, vamos direto aos preços na B3. A B3 teve um dia positivo, um dia de correção aí nas quedas, na pressão que vinha tendo aí na semana anterior. Uma alta até importante para o Maio, fechando a R$ 302,40, subindo 1,44%. Junho, R$ 302,65, alta de 0,83%. E o julho, R$ 316,00, uma alta de 1,88%. No Pecuário e Mercado dessa segunda-feira, eu conversei com Alberto Pessina, da Agromove, sobre os impactos da gripe aviária também para o setor de carne bovina. Entre os cenários trazidos por ele, um acabou chamando a atenção. O que ele destacou sobre aí o acesso à carne de aves do Brasil, a limitação por conta do caso de gripe aviária em alguns países, e isso pode trazer como consequência uma melhora da demanda por carne bovina brasileira. Veja a análise do Pessina.
O Brasil é o maior exportador e a China é o maior comprador do maior exportador, né? Então, ela vai ter dificuldade em conseguir resolver. Ou ela toma uma atitude pela regionalização, ou caso ela não faça isso, provavelmente ela vai ter que buscar ou comprar frango em outro lugar ou carne substitutas, né? E aí entra a carne bovina novamente, que é uma carne que tem sido cada vez mais apreciada na China. E aí você tem aí uma demanda, então, por essa carne bovina que aumentando. Esse impacto da carne bovina ter barateado, a gente já é, hoje, o boi mais barato do mundo, né? Então, nós estamos com preços para vender muito bons, né? Em termos do boi. E o segundo ponto é, se a gente baratear mais o boi, quer dizer, nós ganhamos mais competitividade, né? Então, fica mais atrativo ainda para a gente vender, não só para a China, mas como para qualquer outro importador que tem interesse em comprar carne bovina. Então, eu acho que sim, esse é um segundo efeito que pode minimizar o impacto na carne bovina desse efeito. Só que não é instantâneo, né? Então, o primeiro momento realmente é um rearrumar essa cadeia, né? Para ela e as negociações fluírem para esse segundo lado. Então, isso às vezes tem um impacto de curto prazo um pouquinho mais pesado e logo em seguida ele tende a se arrumar por interesse das cadeias começando a se rearrumar.
E agora o mercado do açúcar, os preços até chegaram a registrar altas na sessão desta segunda-feira, mas acabaram encerrando de forma mista em Nova York, com quedas aí nos contratos mais próximos e também com leves baixas em Londres. Segundo o Leonardo Silvestre, trader de açúcar e etanol do grupo Araí Energy, o açúcar está sendo impactado por uma perspectiva global de superávit, ao contrário do que aconteceu na última temporada, que acabou encerrando com déficit na oferta. Veja o que disse o Leonardo ao Notícias Agrícolas.
Mas o que eu quero dizer com a perspectiva melhor? Melhor no seguinte sentido, no superávit. Então, nesse finalzinho de que a gente chama de 2024-25 da safra, termina junto com a safra da Índia, o mercado ele viu um déficit em torno de 2 milhões de toneladas e agora a projeção está em torno de 4 a 5 de superávit. Então, dado essa perspectiva e a recuperação da Índia, da Tailândia, a questão global está influenciando no açúcar. Então é o reflexo que a gente tem visto nesse início de safra brasileira. E lógico, como eu falei, o Brasil ele é extremamente importante nesse cenário e traz sensibilidade. Vai depender das condições da produção aqui e como que nós reagiremos. Tá? Porque dada a largada, começou mal. Né? O mercado, no dia 13 do 5, ele deu uma crescida assim, em torno de 3%, com volume de liquidez alto, e depois ele recuou bastante e ficou numa tendência de baixa. Né? Então, são perguntas, incógnitas que a gente vai traçar durante a safra.
E olha só os preços lá em Nova York, julho 17,45 centavos de dólar por libra peso, recuando 7 pontos, outubro 17,65, queda de 4 pontos e o março, já de 2026, 18,05 centavos de dólar por libra peso, uma queda de 2 pontinhos. Vamos ver Londres, como encerraram as negociações lá em Londres, dia de queda por lá também, agosto 489,50 dólares por tonelada, uma perda aí de 60 pontos, o outubro perdendo 130 pontos a 488,20, e o dezembro, 487,40 dólares por tonelada, uma queda de 130 pontos. Agora o mercado do café. O café encerrou a sessão com ganhos até expressivos, de mais de 2% nas bolsas internacionais. Apesar das estimativas apontarem para uma safra semelhante ou pouco maior do que a do ano passado para o Brasil, seguimos com um cenário de aperto, com estoques baixos e uma oferta mais limitada frente às demandas internas e de exportação. Com isso, o mercado vai se ajustando e o dia hoje foi de um ajuste positivo nos preços. A gente teve o maio fechando aí com 10 pontinhos de baixa, 3 dólares e 76 por libra peso, mas olha só a alta do julho, 3 dólares e 74 por libra peso, uma alta de 905 pontos, e o setembro, 3 dólares e 71 por libra peso, uma alta de 895 pontos. Vamos ver também os números lá em Londres. Dia positivo por lá também, maio 4.948 dólares por tonelada, alta de 132 pontos, julho 4.973 dólares por tonelada, uma alta de 108 pontos e setembro 4.962 dólares por tonelada, uma alta de 102 pontos. São os números aí do mercado do café. Vamos ver as praças comercializadoras, como as praças reagiram aos fechamentos das bolsas. A gente teve Guaxupé subindo 1,22% a R$ 2.496 por saca de 60 quilos, Machado R$ 2.530 por saca, uma alta de 1,81%, Franca R$ 2.600 por saca de 60 quilos, alta de 2,36%. E rapidamente eu conto para vocês como foi o dia do milho na B3. Segunda-feira registrou mais uma sessão negativa para os preços por conta de uma combinação de fatores. Dólar em baixa, boas perspectivas para a safrinha e mais as notícias em torno aí da gripe aviária, levando o preço para próximo dos R$ 60 por saca. Ao longo do dia, os países foram anunciando suas decisões sobre os produtos brasileiros por conta da confirmação de um caso de foco de gripe aviária lá na granja comercial de Montenegro, no Rio Grande do Sul, que aconteceu na semana passada, o que acabou intensificando aí a pressão sobre os futuros do cereal. A avicultura é um dos maiores consumidores de milho no Brasil e no mundo. E, inevitavelmente, o mercado que já estava fragilizado acabou sentindo ainda mais. Até a tarde desta segunda-feira, ao menos 18 países já tinham confirmado aí restrições de algum tipo sobre a carne de frango brasileira. A notícia pesa não só sobre o milho, mas também sobre o farelo de soja no mercado nacional. Vamos às cotações. Primeiro na B3, depois a gente olha Chicago. Julho, 4 dólares e 40... Vamos, B3 primeiro, julho, R$ 62,18 por saca de 60 quilos, uma alta de 0,21%, setembro, R$ 63,29, queda de 1,11%, e o novembro, R$ 67,00, queda de 0,3%. Vamos ver Chicago, como ficaram as negociações por lá. Na tela a gente tem julho a US$ 4,47 por bushel, subindo 4 pontos, setembro 4,28, alta de 6 pontos mais 75, dezembro US$ 4,41 por bushel, uma alta de 6 pontos mais 25. Muito bem, agora o mercado da soja. A soja na Bolsa de Chicago teve um dia de movimentação tímida diante de um cenário que já é conhecido, em especial sobre a nova safra americana e também a guerra comercial China e Estados Unidos. Ambos os cenários sem novidades, demanda chinesa agora estará em evidência. Vamos ver o que vai acontecer em relação aí à demanda chinesa, principalmente sobre o produto americano. Vamos às cotações. Soja na Bolsa de Chicago para julho, US$ 4,47. Cadê a soja? Agora sim. Para julho, US$ 10,50 por bushel, uma alta de 0,75. Agosto, US$ 10,47, uma alta de 1,5. Setembro, US$ 10,30 por bushel, uma alta de 1 ponto. Agora sim, a cotação correta aí da soja. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Gabriel Souza, lá da Grão Direto, falou sobre o atual momento do mercado. Veja o que ele disse.
Essa volatilidade um pouquinho mais intensa do dólar e esse cenário ainda muito indefinido faz, inclusive, com que o produtor aqui no Brasil se adiante, vá aproveitando ali ainda um dólar talvez acima dos 5,60 e mesmo com esse Chicago lateral para justamente fazer esses negócios e não pegar momentos um pouquinho mais espinhosos à frente, Gabriel?
Eu acho extremamente importante o produtor ter essa questão de gestão. Hoje a gente vê que... Né, sempre reforço, o produtor enxerga muito preço, gosta de ver o preço final das coisas, mas ele precisa passar a enxergar margem. Então, essa questão do momento que a gente está hoje, se o produtor enxergar uma margem futura, né, positiva com o cenário atual, ele sim deve se programar ali para fazer algumas vendas, algumas travas, para conseguir se manter sustentável, se manter de pé nesse cenário que realmente está conturbado. Então, ele olhando, analisando a situação atual, se fizer sentido para ele com relação a uma comercialização futura, uma trava futura, já adquirir alguns insumos, fazer um barter, o que seja, é sim saudável. A gente passou por momentos aí, né, recentes, que o produtor ainda está fresco na memória, né, plantou a soja lá, né, num patamar bem mais baixo, R$ 70, R$ 80, na hora que foi colher, né, com o boom da pandemia, estava muito mais caro. Então acabou, alguns produtores que fizeram travas ali, acabaram deixando, né, dinheiro na mesa psicologicamente, mas esses produtores pelo menos estavam estruturados, né, o cenário poderia ser ao contrário também. Então a gente precisa analisar esse cenário, olhar o dia de hoje, ver, né, se a gente consegue pelo menos custear ali a produção e sim tomar decisões de negociação, porque as negociações, as boas oportunidades são pontuais, né? A gente só vai saber se ela é boa ou se é ruim depois que ela passou. A gente olha para trás e fala, pô, ali foi um momento interessante de negociar. Então, nas condições que o produtor enxergar uma margem positiva, enxergar um panorama positivo, sim, ele deve travar pelo menos uma parte ali para, né, se manter de pé nesse mundão que a gente está vivendo.
E só para finalizar, deixa eu passar para vocês a cotação do dólar. Dólar em queda hoje, 0,25% de baixa, a R$ 5,66. Muito bem, a gente vai encerrando mais uma edição do Fechamento do Mercado desta segunda-feira. Agradeço a sua atenção. Lembrando que temos pela frente uma semana com muitas informações e de olho na precificação dos principais produtos, das principais commodities agrícolas. Grande abraço, nos vemos amanhã.